Capítulo 41. Fala do temor de Deus e como nos havemos de guardar dos pecados veniais. Quanto me alonguei, mas não tanto como quisera, porque é coisa saborosa falar de tal amor, e que será tê-lo. O Senhor mo dê por quem Sua Majestade é. Venhamos agora ao temor de Deus. É coisa também muito conhecida daquele que o tem e dos que tratam com ele. Quero, no entanto, que entendais que ao princípio não está tão crescido, a não ser em algumas pessoas a quem, como já disse, o Senhor faz grandes mercês e em breve tempo as faz ricas de virtudes. Assim não se conhecem todos, digo, no princípio. Vai-se-lhes aumentando o valor, crescendo mais cada dia, ainda que desde logo se conhece, pois logo se apartam de pecados e das ocasiões e de más companhias e vêem-se outros sinais. Mas quando a alma já chegou à contemplação, e é do que agora aqui mais tratamos, o temor de Deus também anda muito a descoberto, tal como o amor. Não vai dissimulado, nem mesmo no exterior. Por mais atenção que se tenha, estando a olhar para estas pessoas, ninguém as verá andar descuidadas. E por grande cuidado que tenhamos em as observar, o Senhor as tem de tal maneira que, embora se lhes oferecesse grande interesse, não farão com advertência um pecado venial, e os mortais temem como ao fogo. E estas são as ilusões que eu quereria, irmãs, temêssemos muito, e supliquemos sempre a Deus não seja tão forte a tentação que o ofendamos, mas nula dê conforme a fortaleza que nos há de dar para vencê-la. Isto é o que faz ao caso. Este temor é o que eu desejo que nunca se aparte de nós, pois é o que nos há de valer. Oh, que grande coisa é não ter ofendido ao Senhor, para que os seus servos e escravos infernais estejam atados. Enfim, todos o hão de servir, por muito que lhes pese, eles à força, e nós com toda a nossa vontade. E assim, trazendo a Deus contente, eles estarão à raia, não farão coisa que possa causar dano, por mais que nos tragam em tentações e nos armem laços secretos. Tende conta e aviso nisto, pois importa muito, que não vos descuideis, até que vos vejais com tão grande determinação de não ofender o Senhor, que antes perderíeis mil vidas do que fazer um pecado mortal. E dos veniais, estai com muito cuidado de não os fazer. Isto com advertência, que, de outra sorte, quem estará sem fazer muitos? Mas há uma advertência muito pensada, outra, tão rápida que fazer o pecado venial e advertir é quase tudo uma e mesma coisa, nem nos podemos entender. Mas pecado muito de advertência, por pequeno que seja, Deus nos livre dele. Tanto mais que não pode haver pouco, sendo contra uma tão grande majestade, e vendo que nos está a ver. Isto a mim parece-me pecado premeditado, e como quem diz: Senhor, embora vos pese, eu farei isto. Bem vejo que o vedes, e sei, e entendo que não o quereis, mas antes quero seguir o meu capricho e apetite do que a vossa vontade. Que em coisas deste teor possa haver pouco, a mim não me parece, por leve que seja a culpa, senão muito e muitíssimo. Olhai, irmãs, por amor de Deus, se quereis alcançar este temor de Deus, que vai muito em entender quão grave coisa é uma ofensa a Deus, e tratar disso em vossos pensamentos, muito habitualmente. Isto é para nós questão de vida, e muito mais em ter arraigada em nossas almas esta virtude. E até que a tenhais, é preciso andar sempre com muito, muito cuidado, e apartarmo-nos de todas as ocasiões e companhias que não nos ajudem a chegarmos mais a Deus. Ter grande conta com tudo o que fazemos para dobrarmos nisso a nossa vontade e também com o que dizemos, a fim de que seja para edificação. Fugir de onde houver práticas que não sejam de Deus. É muito necessário que fique em nós bem impresso este temor. Ainda que se deveras a amor, se ganha depressa. Mas, tendo a alma visto em si uma grande determinação, como já disse, de não fazer nenhuma ofensa a Deus, por coisa alguma criada, ainda que depois caia alguma vez, porque somos fracos e não há que fiar de nós, quando mais determinados, menos confiemos de nossa parte, pois é de Deus que nos há de vir a confiança. Quando entendermos de nós mesmos isto que disse, já não é preciso andar tão encolhidos nem cuidadosos. O Senhor nos favorecerá e o costume virá em nossa ajuda para não o ofendermos. Mas andar com uma santa liberdade, tratando com quem for justo, ainda mesmo que sejam pessoas distraídas. Porque essas mesmas, que antes de terdes este verdadeiro temor de Deus, vos foram veneno e ajuda para matar a alma, muitas vezes vos servirão para mais amar a Deus e o louvar, porque vos livrou daquilo que vedes ser perigo notório. Se antes fostes parte para os ajudar em suas fraquezas, agora o sereis para que nelas estejam com mais cuidado por estarem diante de vós. E mesmo sem vos quererem fazer honra, assim acontece. Eu louvo muitas vezes ao Senhor, pensando de onde virá que, sem dizer palavra, muitas vezes um servo de Deus atalha palavras que contra ele se dizem. Deve ser porque, assim como cá no mundo, se temos um amigo, sempre há o respeito de, na sua ausência, não lhe fazer agravo diante de quem se sabe que o é, assim há aquele que está em graça, por o mínimo que seja, a mesma graça deve fazer com que lhe tenham respeito e não lhe deem pena em coisa que tanto entendem há de sentir, como é ofender a Deus. O caso é que eu não sei a causa, mas sei que isto se dá muito habitualmente. Assim, não vos acanheis, porque se a alma se começa a encolher, é coisa muito má para tudo quanto é bem, e às vezes dão em ser escrupulosas, e aqui atendes, inabilitada para si e para os outros. E mesmo que não dê nisto, será boa para si, mas não levará muitas almas para Deus, pois vêem tanto constrangimento e aperto. É que a nossa natureza é de tal sorte que as atemoriza e sufoca e fogem de seguir o caminho que levais, embora reconheçam claramente ser de mais virtude. E daqui vem outro dano, que é julgar a outros. Como não vão pelo vosso caminho, mas com mais santidade para dar proveito ao próximo, tratam com liberdade e sem esses encolhimentos, e assim logo vos parecerão imperfeitas. Se têm alegria santa, parecerá dissipação, principalmente às que não temos letras, nem sabemos no que se pode tratar sem pecado. É coisa muito perigosa, e andar em tentação contínua e de muito má digestão, porque é em prejuízo do próximo. E pensar que, se não vão todos pelo mesmo modo, encolhidos, não vão tão bem, é muitíssimo mal. E há outro dano. Em algumas coisas em que deveríeis falar, e é de razão que faleis, não ousareis fazê-lo, por medo de vos exceder algum tanto, e direis até, porventura, bem, do que seria muito bom que abominasseis. Assim, irmãs, tanto quanto puderdes, sem ofensa de Deus, procurai ser afáveis e entender de modo com todas as pessoas que convosco tratarem, a que amem a vossa conversação e desejem a vossa maneira de viver e de tratar, e não se atemorizem e amedrontem da virtude. A religiosas importa muito isto. Quanto mais santas, mais conversáveis com vossas irmãs. E, ainda que sintais muito pesar se todas as suas conversas não vão como vós as quereríeis, nunca vos esquiveis, se quereis que aproveitem e quereis ser amadas por elas. É isto o que muito devemos procurar, ser afáveis e agradar e contentar às pessoas com quem tratamos, especialmente às nossas irmãs. Assim, pois, filhas minhas, procurai entender de Deus, em verdade, que Ele não olha a tantas minúcias como pensais, e não deixeis que se vos tolha a alma e o ânimo, pois com isso se poderão perder muitos bens. Mas intenção reta, vontade determinada, como tenho dito, de não ofender a Deus. Não deixeis encurralar a vossa alma. Em lugar de achar santidade, ganhará muitas imperfeições que o demónio lhe porá por outras vias. E, como já disse, não aproveitará nem para si, nem às outras, tanto quanto poderia. Aqui vedes como, com estas duas coisas, amor e temor de Deus, podemos ir por este caminho sossegados e tranquilos, ainda que, com o temor há de ir sempre na frente, não descuidados. Mas esta segurança não havemos de ter enquanto vivemos, porque seria um grande perigo. E assim o entendeu o nosso ensinador, quando no fim desta oração disse a seu pai estas palavras, como quem bem entendeu ser necessário.